é se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer.
Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê, além da alegria da multidão. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que o orgasmo tenha um porquê. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que a alegria da amizade, do afeto, tenha um porquê. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Pra que porquê?
É isso aí, minha gente. Voltamos com... Estamos de novo com Vamos à Luta. E a gente retorna, né, esse segundo bloco, ouvindo o próprio Leminski falando aí sobre a poesia como um inutensílio. Esse vídeo é um trecho do documentário Ervilha da Fantasia, lançado em 1985 e escrito e dirigido por Werner Schurmann, que relata fatos da vida e obra do Paulo Leminski. A gente está hoje prestando homenagem ao Paulo Leminski. Então, antes da gente retornar, né, ao nosso bate-papo, aí falando sobre tráfico de pessoas e escravidão no Brasil, hoje falando com Silvia Xavier e Cristiane Sbalqueiro, a gente vai passar um recado do Senge, que é o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Então vamos lá, minha gente. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então a gente retoma o nosso papo com a Cristiane Sbalqueiro e Silvia Cristina Xavier. A gente vai abrir então esse bloco com um áudio que faz parte de um vídeo, né, que foi enviado pela Cristiane para a gente falar um pouquinho sobre. Então libera para a gente, Mig.
Essa é a Ana. Por meio das mídias sociais, ela acha que conheceu o amor da vida dela. Ana confia totalmente neste namorado e agora vai morar com ele em outro país. Mas essa história tem outro lado. Enganada e desamparada em outro país, ela acabou sendo submetida à exploração e trabalho escravo. Mas Ana bolou um plano e conseguiu sair dessa situação, denunciando o agressor. Desconfie de propostas encantadoras. Busque informações antes de embarcar nessa.
Bacana. Então, Cristiane, esse vídeo, né, nós escutamos aqui em formato de áudio, vale repetir novamente, é um relato, parece ser uma campanha, enfim, né, ele tem um conteúdo educativo nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o contexto desse áudio que nós ouvimos, né, para as pessoas entenderem um pouco e também sobre o que ele aborda ali, que eu acho que é bem interessante.
Então, Diego, o tráfico de pessoas, ele é multifacetário. E esse vídeo específico da Ana, ele visa contemplar uma situação que está ocorrendo muito nos dias de hoje. É um tráfico diferente no qual algumas mulheres que começam a namorar estrangeiros pela internet acabam achando que estão realmente num relacionamento, são induzidas a fazer uma visita aos seus supostos namorados, e muitas vezes esses supostos namorados ou estão querendo enriquecer às custas da mulher que está ali teclando com ele, ou eventualmente sujeitá-la à servidão doméstica. E isso tem acontecido muito. E para falar um pouco sobre esse novo tipo de tráfico de pessoas, a doutora Silvia do NETIP tem muitas experiências para nos relatar, né, doutora Silvia? Fala um pouquinho para nós, para que o Diego veja o quanto isso é grave hoje em dia e quanto a gente precisa falar sobre isso. Porque além de você viver uma terrível violação de direitos humanos, imagina que duro que é e como as mulheres falam da vergonha que elas sentem de ter caído. A vergonha é o mínimo, né? Porque nós temos várias violações de direitos, mas a vergonha é o que impede, às vezes, de se compartilhar essa violação com os demais.
É, o fato de nós não termos a cultura de falar sobre o tráfico de pessoas levam a qualquer vítima entender que ela não está sendo vítima, que ela colaborou para aquilo acontecer. No, nesse sentido, e nesse caso, que o Ministério Público do Trabalho tem feito pequenos vídeos sobre os tipos de tráfico de pessoas, tem sido muito assertiva essa prevenção, porque leva a pessoa a entender realmente aquilo que ela está, o que está acontecendo com ela. Nós temos inúmeras vítimas de tráfico que foram, que receberam propostas de casamento, que acabaram indo ou aguardando esse grande amor aqui no nosso país mesmo e perceberam que estavam sendo vítimas. O que acontece geralmente é que essa pessoa vai encantando, né, por meio da internet. Ah, a pandemia trouxe isso. Aumentou 400 novos tipos de tráfico, de aliciamento por meio digital com a pandemia. Então, são ofertas de emprego, namoro, casamento, são ofertas para jogar em time de futebol, né, doutora Cristiane? Trabalhamos em casos em comum com esses tipos de aliciamento, ofertas de trabalho, ofertas de oportunidade de estudo. Estamos trabalhando agora num caso muito interessante que eu não podemos falar muito sobre isso, né, doutora Cristiane, a respeito de oportunidades de emprego maravilhosas fora do país. Nós estamos falando de uma organização criminosa extremamente unida, porque falamos de vários tipos de tráfico. O tráfico de pessoas é a terceira atividade mais lucrativa. Nós perdemos apenas para o tráfico de drogas e tráfico de armas. Nós que trabalhamos com isso entendemos que é a primeira atividade lucrativa do mundo, porque a pessoa que está sendo tráfico, geralmente ela sofre via outros tipos de violações de direitos no caminho quando ela está indo para vítima. Ela é obrigada no caso da exploração sexual, a cumprir, né, uma meta diária de 15 a 20 programas por dia. Se ela não cumpre essa meta, ela paga multa, ela paga pelo copo d'água, como bem falou a doutora Cristiane, é uma dívida impagável, porque ela paga pela água, pela parcela de luz, pelo prato de comida, por absolutamente tudo. Então, ela é uma dívida que vai, infelizmente, aumentando. Para que ela consiga suportar a quantidade de programas que ela é obrigada a fazer, ela é obrigada a consumir droga, além de vender a droga. Então, é um crime transacional extremamente organizado e efetivo, que rende muito, rende mais de 35 bilhões de dólares ao ano. Então, assim, nós precisamos nos alertar com isso, porque as oportunidades, elas chegam de todas as formas. Ou para aquela pessoa que ela está na internet conversando, que vai mandar um presente para ela, fotografa esse presente. Nós atendemos casos em que a pessoa ia receber 9 bolsas, dentro de uma bolsa só tinha 19 mil dólares para ela, um tablet e um iPhone. Então a pessoa tirou fotos, encaminhou para ela, olha, o que contém nessa caixa é isso. Tirou foto, encaminhou para ela, para uma distribuidora. Você vai nessa distribuidora e você pega esse presente que eu estou te dando. Quando ela foi receber o presente, ela teve que pagar R$2.000 para retirar aquele pacote que não tinha absolutamente nada dentro. Né? Então, isso é uma forma de você praticar o estelionato. A pessoa está sendo vítima em razão do coração dela. A pandemia trouxe isso, trouxe mulheres dentro de casa que são vítimas de violência doméstica, que os seus próprios esposos fazem a exploração do trabalho dela, que ela é obrigada a oferecer o dinheiro do trabalho dela para ele, ela é obrigada a se prostituir para poder ter uma casa melhor, um apartamento melhor, um carro melhor, uma casa na praia. E não estamos falando de pessoas vulneráveis apenas pela impossibilidade de estudo, pessoas que não têm formação, pessoas que estão paupérrimas, né, hipossuficientes. Nós falamos de pessoas que estão dentro de casa, que estão buscando companhia, estão buscando o amor, estão buscando fugir de determinadas situações e acabam entrando numa cilada, nessa armadilha, né, pelo Dom Juan, que está do outro lado do computador, que muitas vezes ele diz: vou te visitar, não estou conseguindo comprar passagem, por favor, deposite X da minha conta. Ela acaba depositando. Tem mulheres esclarecidíssimas, pessoas que têm curso superior, que caíram nessa armadilha, que têm vergonha de contar para os seus filhos, vergonha de fazer a denúncia, que vem fazer uma pergunta para você de maneira muito tímida. Diz assim: será o que aconteceu com ele? Eu mandei o dinheiro da passagem, fui a São Paulo para recebê-lo e ele não está lá. Alguém pegou o meu namorado no aeroporto, fizeram maldade com ele. Então, ela ainda iludida acha que aconteceu uma tragédia com essa pessoa. E essa pessoa acabou enganando de uma forma assim, e ela está convencida disso. A pessoa é convencida disso. Então, vamos falar de migrantes que atravessam o país, chegam no Paraná, que é um estado fronteiriço, que acabam atravessando a ponte e desaparecendo, né, no Paraguai. Nós estamos falando de pessoas em busca de trabalho, estamos falando de pessoas em busca de realização de um sonho, mas também podemos estar falando dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos irmãos, nossos pais que estão no computador, né? Então, hoje nós precisamos estar atentos e dizer: não sonhe, não é isso. Nós não estamos aqui, eu e a doutora Cristiane, o Diogo, falando de um tema para dizer para as pessoas: fiquem dentro de casa trancadas e não liguem o computador. Não é isso. Nós estamos chamando atenção para um tipo penal gravíssimo que não aparece, né, e que ele vem de uma maneira encantadora. Nós estamos falando de situações que acontecem no nosso cotidiano, quando você, um filho teu vai fazer uma pesquisa na internet e se depara, vem um anúncio do lado com uma oportunidade, ou que ele vai jogar com um amigo, né, um jogo na internet, e ele se depara com aliciador ou com pedófilo, porque vai começar esse encantamento desta forma. E a pessoa acaba sendo vítima, acaba se apaixonando, acaba fazendo nudes, acaba sendo obrigada a aliciar os amigos. Então, nós estamos falando de uma organização criminosa que está dentro da nossa casa. O nosso maior problema hoje não é encaminhar o nosso filho na panificadora para comprar um pão, atravessar a rua para comprar o pão. Esse não é o maior problema. O maior problema é o que nossos filhos estão fazendo dentro do quarto deles, numa tela de computador, enquanto eles estão estudando. Então, nós precisamos estar atentos, precisamos informar, precisamos formar as nossas crianças, formar os nossos adolescentes e conscientizar os nossos parentes, os nossos irmãos, nossos amigos. Porque esse crime, ele vem, e ele vem sutilmente, nós não percebemos, mas ele chega até nós. Precisamos estar atentos a isso, né, doutora?
Eu acho que a Silva traz um recorte muito interessante, né? Trabalhando essa questão da desmistificação, já que o tema não é tão divulgado, sobretudo, né, a gente pensando a internet também, que é um local, né, um local que todos têm acesso, né? Crianças, jovens, adultos, enfim, o recorte ali pode se tornar imensurável, né? Todo mundo pode ser atingido por isso. Eu acho que é uma utilidade pública, né? Trazer também esse recorte desses crimes dentro do âmbito cibernético também. Então, acho que é muito, muito bacana o que você trouxe. Eu vou passar para a Cristiane também, para a gente pensar um pouco. A Silvia comentou sobre o Paraná, né? Que é um estado predominantemente agrícola. Então, eu queria perguntar para a Cristiane como é que é no Paraná essa situação, né? Eu já vi muitas notícias sobre cortadores de cana, por exemplo, que eram trabalhavam em condições análogas à escravidão, né? E também um recorte que a Silvia trouxe é com o uso de drogas. Nessa matéria que eu citei do Alan de Abreu, claro que está distante uma coisa da outra, mas ao mesmo tempo elas estão muito próximas. Na matéria eles citam que, após as pessoas estarem trabalhando, eles ofereciam crack para essas pessoas, né? Álcool, e vendiam isso para as pessoas a preços absurdos, absurdos mesmo, né? Então, como é que é essa situação no Paraná, se a gente pensar, né, o âmbito agrícola, um Paraná tão grande, um estado tão grande, e um país tão grande também, né, que é o nosso, como é que é a situação aqui no Paraná?
Excelente, Diego. No Paraná, nós temos realmente algumas situações que não só relacionadas com o trabalho no campo, né? Mas nós temos casos de trabalho escravo em carvoarias artesanais. Não sei se você sabe, Diego, mas boa parte de nossa floresta de Bracatinga, ela está em risco, né? Porque, de uma maneira artesanal, muitas pessoas acabam sendo levadas às situações de trabalho escravo e fazem o deflorestamento da nossa reserva de Bracatinga e a queima para vender em açougues, mercados aqui da nossa capital. Então, por exemplo, né, a gente tem que observar que o carvão pode ser um segmento que gere trabalho escravo, além de desmatamento irregular. Nós temos também histórico de trabalho escravo na pequena pecuária. Na verdade, é muito comum a realização de desmatamento em geral com mão de obra escrava. Por quê? Porque, na verdade, os donos de terra têm preguiça de construir alojamento. Sejamos bem sinceros. Imagina, você compra uma terra virgem e quer acabar com ela, né? Como é que se faz isso? Localizando escravos, transportando esses escravos, fazendo com que eles durmam em barracos de lona e possam desmatar as árvores e fazer o cercamento que é necessário para o poceiro, o proprietário, o grileiro, tomar posse daquela localidade. Então, nas localidades em que eventualmente não existe já uma estrutura construída, é preciso encarar a preguiça e entender que, se você, patrão, eventualmente está contratando alguém para fazer um serviço de roçada, se você está contratando um gato para fazer um serviço de roçada num local que você sabe que não tem um alojamento, você está correndo o risco de, sem ver, estar contratando um trabalho escravo. Eu insisto nesse ponto porque o mundo não é feito de gente malvada por si só, os malvados contra os bonzinhos. Os escravagistas pensam que são bonzinhos, Diego, porque eles não querem se incomodar com a contratação que ele está fazendo. Paga milão aqui para o senhor e para você, você resolve meu problema de desmatamento e eu não quero saber como você fez essa atividade. Então, é um alerta, né? Precisamos nos inteirar de como os serviços que contratamos nas nossas propriedades são executados. E eu estou falando isso que é por experiência própria de ter que ir a locais em que existia ou gado, ou desmatamento, ou reflorestamento e me deparar com situações de trabalho escravo. Porque a pessoa que contratou, né, contratou para alguém que é um intermediário, que nós chamamos costumeiramente de gato, e esse gato foi lá que arregimentou e resolveu coordenar o trabalho em condições análogas à do escravo. Então, temos no carvão, temos na pecuária, temos no reflorestamento, casos de trabalho escravo, erva mate, cultura da mandioca, Diego, a cultura da mandioca. Os produtos sazonais, eles requerem uma força intensiva de trabalho para sua colheita, como é o caso da mandioca. Então, eventualmente, né, nós temos uma ampla demanda de trabalho, frentes de trabalho para períodos curtos. Nesses casos, o que acontece também, Diego? Os patrões têm preguiça de providenciar água, alojamento e muitas vezes se socorrem dos famosos gatos. Então, não é que a pessoa tenha aquela vontade de escravizar. Ela só não quer se incomodar e quer gastar o menor preço possível, né? Esse é um cidadão comum, mas claro, hein? Nós temos também aqueles que são bem malvados e que querem escravizar mesmo. E depois eu podia falar um pouco sobre a, sobre a escravidão na Constituição Civil, se você achar que é o caso. Mas eu queria que a Silvia falasse também sobre isso, Silvia.
Então, nós temos essa visão, né, da pecuária, mas nós precisamos olhar aqui para o supermercado, para a construção civil, para as pessoas que estão vendendo balas no sinaleiro. Hoje nós temos praticamente um padrão de cartaz, né? Estou com fome, me ajude, né? Nas esquinas da nossa cidade, que ali estão por trás dessas pessoas. Alguém está ali recebendo por aquele trabalho, né? Que a pessoa está numa situação de mendicância. Então, nós precisamos perceber isso. E isso acontece o tempo todo, né? Eu fui fazer um trabalho numa ocasião, numa igreja aqui em Curitiba, e esse trabalho, eles fazem lá, eles dão todas as tardes um chazinho, esse chá e bolo, um pãozinho, o que eles conseguirem de doações, eles fazem para moradores em situação de rua. E eu cheguei lá para falar do tráfico de pessoas, é um minuto para você falar, porque eles não prestam muita atenção, eles entram, comem e vão embora. E daí a pessoa que coordenava me chamou para fazer um trabalho com eles, falar de cada tipo de tráfico de pessoas no dia da comemoração da vida, da celebração da vida, que era o último dia, última sexta-feira do mês. E eu passei a fazer esse trabalho e acabei conhecendo algumas dessas pessoas. Muitas dessas pessoas saíram do estado do Paraná para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para trabalhar na colheita de maçã e de laranja, para trabalhar na construção civil, para trabalhar em supermercados, para trabalhar em frigoríficos, né? Muitas dessas pessoas saíram daqui para isso. E quando eles retornaram, eles não tinham para onde conversar. Muitos delas têm contas bancárias e alguém recebe dinheiro na conta delas e eles não têm um real no bolso. Então, assim, quando você começa a conversar com essas pessoas e que você vê que à noite eles não dormem, muitos deles não dormem porque estão correndo, que querem pegar um rim de uma pessoa dessa, olha, eu já fugi muito de tal região porque querem me pegar, querem meu órgão. Então, assim, isso acontece aqui na nossa cidade, né? Nós estamos nos tornando pessoas cruéis, porque nós estamos enxergando o morador em situação de rua, dormindo às 4 horas da tarde e pensando, nossa, esse daí bebeu a noite inteira, ele bebeu porque ele está com frio. Muitas vezes ele está fugindo de um crime, ele está necessitando de outro tipo de ajuda e ele tem medo de pedir para você. Ele é vítima, sim, de aliciamento. E nós precisamos ter esse olhar. Eu fiquei muito assustada quando eu recebi essa informação. E eu disse, meu Deus, eu preciso continuar. Eu fiquei 6 meses com essas pessoas. E eles vão e voltam, né? Nós não temos as mesmas pessoas todo fim de semana ou todo fim de mês. Eles saem, voltam, buscam trabalho, voltam. Eu cheguei em uma ocasião, uma pessoa me chamou muita atenção, que ele estava de chapéu, uma calça branca, um frio. E daí ele me chamou a atenção, ele ouviu, eu passei um pequeno vídeo para eles, ele ouviu, ele falou assim, dona, eu estou indo embora, porque a senhora corre risco de vida se eu ficar aqui. Então, assim, nós estamos falando de organizações criminosas, não só de crime, não só da violência, não só da exploração do trabalho, ou do trabalho infantil, ou do trabalho análogo ao de escravo. Nós estamos falando de organizações extremamente unidas, extremamente organizadas, sabe, que estão fazendo crimes paralelos. E como que nós vamos fazer isso? Fazendo o que você está fazendo agora, Diogo. Que é conversar, é trazer para dar informação à população, esclarecimento à população, sabendo que se eles baterem no Ministério Público do Trabalho, eles vão encontrar um setor lá, vão encontrar a doutora Cristiane lá, disponível, e disposta a lutar por eles, porque eu posso falar, porque conheço o trabalho dela, trabalhamos muito em algumas situações juntas, estamos partindo agora, né, doutora, para fazer a prevenção nos municípios, dentro das indústrias, para falar sobre esse tipo penal que está assolando a humanidade, porque nós estamos nos deparando com a fome, nós estamos nos deparando com desemprego, com todo tipo de necessidade, né? Embora os números de empregos tenham aumentado, nós sabemos o quanto as pessoas estão sofrendo. Então, assim, é muito difícil. Quando eles vão buscar ajuda no núcleo, nós vamos oferecer um trabalho, vamos oferecer um assistente social, um psicólogo, oferecer um advogado, nós iremos lutar por essa pessoa e tentar ampará-la por 2 anos, mas isso só não basta. Nós precisamos alertar as pessoas para que elas se deparem com uma situação de tráfico de pessoas, que elas suspeitem dessa situação, que elas consigam fazer uma denúncia, que elas vão até a doutora Cristiane no Ministério Público do Trabalho, que elas vão até a Secretaria de Justiça no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que elas nos procurem, que elas façam a denúncia. Essa denúncia, ela é sigilosa. Nós não iremos divulgar o nome de absolutamente ninguém. O nosso objetivo não é penalizar quem está tentando ajudar. O nosso objetivo é resgatar essa vítima, é mostrar para essa vítima que ela é vítima, que ela tem uma possibilidade, que ela pode sair dessa situação e que ela tem alguém que vai lutar por ela. Certo. Então, esse é o objetivo.
Peço licença para interromper, doutora Silvia. A gente quer falar, inclusive, sobre isso, né? Sobre como a gente pode buscar, né, ajuda e tudo. A gente só estourou um pouquinho o nosso tempo no segundo bloco, mas a gente já retoma, tá, no terceiro bloco, para falar justamente sobre essas questões, sobre o trabalho de vocês. Perdão, mas é muito importante o que você está dizendo. Só vamos fazer um pequeno intervalo aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais leve de todos. Segura aí que a gente volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.